Capítulo 12, A de Água e de Abacaxi. Viramos a página e lá estava um novo capítulo, dessa vez com muito mais subsídios para seguir em frente. A psicopedagoga indicou livros e páginas da internet, explicou sobre altas habilidades e superdotação, quebrou paradigmas, como de acreditarmos que os superdotados eram somente aqueles grandes gênios que a televisão mostrava ou que tiveram seus nomes registrados na história. O termo correto a ser utilizado agora era altas habilidades, e era muito mais amplo. Tudo ficou mais claro. A partir dali, começamos a entender melhor as características do nosso filho. Passamos a pensar mais sobre o assunto e a agir de acordo com essa realidade, até então desconhecida. Nos demos conta de que o Wagner também era assim. Ele ingressou na primeira série com 5 anos, na faculdade com 16. Se houvesse passado por um diagnóstico, possivelmente apareceriam as mesmas respostas que recebemos sobre o Luiz. Ficamos animados com as descobertas, com os novos pontos de vista. As peças do quebra-cabeça, enfim, se encaixavam. Era hora de mudar de escola para cursar o pré-1. O Luiz também passou a frequentar aulas de musicalização. Começava uma nova fase, parcialmente nova, na verdade. Era outra escola e pais sabendo lidar um pouco melhor com a situação, preparados para passar informações para os professores, buscando oportunizar atividades diferentes, extra-classe. Por outro lado, o alfabeto e os números seguiam os mesmos e eram o conteúdo do pré-1. Um dia, o Luiz Gustavo voltou da escola contando que tinha aprendido o A de novo. Fiquei sem saber o que falar. Ele mesmo buscou o consolo para nós dois. Tudo bem, mãe. Agora é A de água e não de abacaxi. Em menos de 2 meses de aula, as professoras me chamaram para uma reunião. Na véspera, não consegui dormir. Ser chamada na escola sempre dá aquele frio na barriga. Mas foi muito positivo. A conversa mostrou o quanto a equipe estava atenta e o quanto poderíamos contar com a escola, na qual ele segue estudando até hoje. Na conversa, destacaram a inteligência dele, mas também alguns pontos a serem observados. Tinha dificuldade com as aulas de educação física, em socializar e em dividir com os colegas. Eu sabia que, embora comunicativo, o Luiz gostava de brincar sozinho e não era dado a atividades físicas, coletivas e de rua. Não sabia em que nível isso prejudicaria as atividades escolares. Era filho único, até então criado em um pequeno apartamento. Isso também estava mudando. A Ana Luísa estava a caminho e havíamos nos mudado para uma casa. Muitas coisas diferentes estavam acontecendo na nossa rotina e havia muito ainda pela frente. Percebi o quanto eu já tinha conversado com meu filho até ali sobre todos os assuntos possíveis, o quanto já havia brincado e o quanto já o conhecia. Só que até aí eu ainda não tinha atentado para o desafio da socialização, que só é possível quando existe um grupo com crianças e com adultos comprometidos e observadores. O Luiz não aceitava perder, não dividia para que não estragassem os seus brinquedos tão bem cuidados. Ele começava, só então, a entender a coletividade, graças ao trabalho em conjunto entre pais e professores, todos interessados em fazer o melhor. Um dia, depois da aula, o Luiz me contou que um amigo fingiu ler um livro, que estava até de cabeça para baixo, pois o menino não sabia ler. "Eu sou o único da turma que sabe ler", falou com orgulho. Percebendo áreas de superioridade na colocação do pequeno, expliquei para ele que cada um tem as suas habilidades, alguns com mais facilidade em determinadas tarefas, mas com dificuldade em outras. Lembrei que, apesar de saber ler, ele não sabia jogar bola, ou seja, não há como ser bom em tudo, mas todos têm qualidades e todos são diferentes. Ele entendeu. Aí, percebi que a nossa missão com ele estava principalmente ligada a questões morais e emocionais, já que a parte intelectual era bem resolvida. A maternidade tem desses momentos, esses estalos. De uma hora para outra, a ficha cai e tudo fica mais claro. Com o Luiz Gustavo foi o tempo todo assim, aprendendo, percebendo, experimentando e descobrindo. Família e escola seguiram trabalhando juntas ao longo de todo o ano, com bons resultados. Muitas conquistas, novos amigos, pequenos progressos na educação física. Bom, ao menos ele não chorava mais durante a aula. E avanços também na socialização. A partir daí, tínhamos uma dúvida e uma decisão pela frente. O que fazer com ele no ano seguinte? O natural seria ele continuar com a turma para a próxima fase, o pré-2, o que para mim não estava fazendo sentido. A história do A de água ou de abacaxi não saía da minha cabeça. Será que ele deve ir para o pré-2 aprender o A de abelha? Não, eu não podia permitir. Imaginava que chegaria um ponto em que ele não iria mais querer ir para a escola, na adolescência talvez, por achar os estudos chatos, entediantes, cansativos ou repetitivos. Eu queria que a escola fosse mais para ele, que fosse um mundo de descobertas como a vida dele era, cheia de respostas para perguntas curiosas. Pensei até em deixar o Luiz um ano inteiro sem estudar, só para não ser obrigado a aprender o alfabeto mais uma vez. Eu estava sem rumo. Mesmo depois do parecer da psicopedagoga e dos novos conhecimentos, eu seguia firme no meu voto de silêncio. Somente familiares e amigos mais próximos, além dos profissionais envolvidos, sabiam da situação do Luiz. Como eu ia encarar outra mãe, por exemplo, e dizer o quanto meu filho era excepcionalmente inteligente? Eu sabia como era difícil ser mãe e não queria provocar comparações ou frustrações. Às vezes, alguma mãe notava e falava o quanto ele era esperto, que já sabia ler tão novinho. Eu desconversava. Quando a Ana nasceu, é que comecei a aproveitar as oportunidades. É que ele tem altas habilidades e a minha caçula tem síndrome de Down. Eu mesma, inconscientemente, levava as pessoas a pensarem que eles eram opostos ou os dois extremos. Eu sentia a necessidade de dizer que tinha uma filha com comprometimento intelectual para só então poder revelar, ainda com certo constrangimento, que o Luiz era especial de outra forma, como se fosse uma compensação. Foi uma barreira difícil de ultrapassar. Ao mesmo tempo, começava a era do alívio, de enfim poder falar abertamente sobre o Luiz, sobre altas habilidades, sobre crianças com inteligência acima da média. Foi uma ruptura, e das boas.